Reparem as transformações pelas quais uma pequena comunidade passou e reparem a grandeza da nossa Unimed, da Unimed Belo Horizonte, ou da Unimed da Grande Belo Horizonte. Repara o que somos capazes de fazer, nós que nos vestimos desses valores e dessas crenças. O Joãozinho tem um detalhe que ele passa por cima, porque a modéstia dele não permite que ele evidencie. A cooperativa educacional é dirigida pela esposa dele, chamada Maria José, e ela é voluntária. Ela faz esse trabalho sem honorários. Eu pediria a vocês um aplauso para Maria José, uma ausente daqui. Doravante, serei célere nas minhas palavras, e porque o tempo urge. Educação para o cooperativismo. Educação para o cooperativismo, a importância de se investir na formação. É importante lembrar que o homem não nasce humano. A gente não tem a possibilidade de fazer uma demonstração disso. Mas nós temos evidências e temos também exemplos do passado que confirmam isso. O homem também não nasce social. Ele se socializa, ele se humaniza pelo processo comunitário em que ele vive. Os costumes, os comportamentos e valores eram antigamente repassados na informalidade do cotidiano, como ainda ocorre em pequenas comunidades nossas. Na espontaneidade, no dia a dia, o pai quer no seu pouco conhecimento, mas repassando aquilo que ele acreditava de valor para a sua comunidade, para a sua família. Mas houve um determinado momento em que a gente passa da informalidade para a intencionalidade. E quando falamos em educação, nós estamos falando em intencionalidade. Voltando um pouco o retorno às origens, porque vale a pena lembrar como foi que essa palavra chamada educação se formou. Educação vem do latim, e houve uma alteração na formatação aqui. A palavra vem de educare. Educare é uma palavra do latim vulgar, ou seja, é do latim do povão. Mas essa palavra vem de educere, que é do latim clássico. E isso significa ex ducere, significa ex é para fora, ducere é conduzir, comandar. Assim sendo, a palavra vem conduzir-se para fora. É esse o significado. Expor-se para o mundo, explicitar-se. E reparem, os senhores, o seguinte, quando tratamos de educação, mais do que, então, um treinamento, um adestramento, nós estamos falando de um processo de formação pessoal que coloca as pessoas de si para fora. A etimologia, então, na sua origem, educação é sinônimo de libertação. É a pessoa que não permanece embutida para dentro de si mesmo. E nós sabemos muito bem que as pessoas muito mais tímidas, muito mais introspectivas, elas têm menos possibilidades de ocupar espaço no mundo. Educação é também um processo reflexivo. Ela não se dá promovido de fora para dentro. É um processo de elaboração pessoal aqui dentro das minhas entranhas, aqui dentro da minha intimidade, aqui dentro do meu ímã, daquilo que há de mais íntimo em mim mesmo. Por outro lado, é um processo também socializante. À medida que eu me introduzo numa determinada sociedade e à medida que os valores sociais são internalizados por mim, eu entro num processo de socialização. Educação, portanto, a melhor maneira da gente traduzir é um processo de libertação. Dr. Ronaldo Scocato, com muita frequência, se refere a um autor, e eu não o tenho aqui disponível, para dizer o seguinte, que quem não valoriza a educação desconhece o prejuízo da ignorância. Está certo, doutor Ronaldo Scocato? Nós temos uma pessoa, Paulo Reglos Freire, já falecido, lamentavelmente, que tem as seguintes expressões. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas libertam-se em comunhão. Repara que essa palavra comum, união, ela vem carregadinha de outras decorrências, tais como cooperação, tais como solidariedade. Palavras essas que antecipam os princípios do cooperativismo, a exemplo do que acabou de falar Dr. Ronaldo Scocato. As pessoas libertam-se em cooperação, em comunhão, em ajuda mútua, em reciprocidade. A ajuda que ocorre apenas unilateralmente é caridade, mas não é cooperação e não será cooperativismo. A missão educativa, portanto, ela consiste em fazer cultura. O que é fazer cultura? É interiorizar valores novos. É descongelar a tradição, sobretudo aquela que se encontra em processo de obsolescência. Priorizar a justiça e buscar o bem. Promover o bem-estar das pessoas. Essa é a missão educativa. Ela tem um lado da socialização. Educar é um processo de inclusão social e cultural. Ele tem um lado da personalização. Educar-se pode, então, ser compreendido como descobrir-se junto ao grupo a que se pertence. E aqui é que eu encontro a minha identidade. E repara, quando prestigiamos um evento como esse, e nós percebemos muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas que se conhecem também, nós passamos a ter uma visão de uma comunidade aqui dentro dessa plateia. Não é uma plateia de cinema, onde as pessoas estão juntas, com o mesmo objetivo, mas cada qual para si, nem sempre Deus para todos. Eis uma grande questão. É legítimo educar as pessoas? É legítimo eu pretender entrar na vida das pessoas? Fazer com que elas sofram, padeçam da minha influência numa determinada direção. Normalmente os educadores têm mais argumentos, têm mais eloquência para fazer com que o aprendiz interiorize esses valores. E normalmente um aprendiz pode ter algumas fragilidades e aceitar algumas coisas com uma certa gratuidade. Eu tenho, de fato, é legítimo eu educar meus próprios filhos? É legítimo intervir na história das pessoas? Educar é aculturar. É introduzir alguém numa determinada cultura. Cultura é a totalidade dos produtos do ser humano. é a automatização do agir. Ninguém para para pensar em que linguagem que nós estamos, em que idioma nós estamos falando. Está automatizado. Ninguém para para pensar se Deus existe ou se Deus não existe, embora alguém traga alguma crítica a essa crença. Algumas coisas estão automatizadas e eu faço sem muito esforço, porque a cultura é um instrumento de sobrevivência. É através da linguagem, da memória coletiva, que eu absorvo uma determinada cultura. E cada cultura tem os seus regulamentos da convivência. Acho que vocês têm acompanhado, no Paquistão, os pais que mataram a própria filha porque ela pretendia estudar. Ela estava insistindo em estudar. Desobedecendo. E repara o seguinte, que de repente é uma coisa boa, mas é uma coisa também condicionante. É uma legitimação social. Então, educar é aculturar. Cultura é isso que nós acabamos de ver. Mas aí decorre uma outra questão fundamental. Porque quando nós falamos em educar, nós estamos falando em ensinar. E normalmente isso tem uma implicação de aprender. O educador, ele ensina alguma coisa ou ensina a aprender alguma coisa? Se a gente pudesse resgatar com os colegas que nós temos aqui presentes e pudéssemos observar o seguinte, qual é a professora ou o professor do qual ou da qual você tem a melhor lembrança? É muito pouco provável que você tenha aprendido a gostar de alguma ciência, de alguma disciplina, tendo professores que você rejeitava. Assim sendo, há uma grande identificação entre o conteúdo do saber e aquele que ensina. O que é que o educador pode fazer para o aprendiz? Estimular para aprender. Incentivar a valorizar alguma coisa. Gerar condições para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, para que ele acredite. Orientá-lo. Refletir sobre alguma coisa com o aprendiz e colocar-se como exemplo, com toda certeza. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro, diz Rubem Alves. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro, afinal de contas? É uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. O que tem ocorrido em Minas Gerais certamente não chega com gratuidade. Haverá pessoas, me permitam mais uma vez citá-lo e homenageá-lo, como a nossa liderança maior, Dr. Ronaldo Scucato, que está aí capitaneando mobilizações, capitaneando incentivos e iniciativas de educação cooperativista em nosso estado. Ninguém pode, pelo outro, experimentar. Você pode relatar experiências, mas com isso o outro não está experimentando. Ninguém pode pensar pelo outro. Ninguém pode descobrir pelo outro. Ninguém pode assimilar pelo outro. Crescer pelo outro. Desenvolver-se pelo outro. Participar, modificar, fazer opções. Mas para muitos educadores, há neles a crença de que eles são capazes de fazer isso pelo outro. E aí vem uma questão, que é a questão da metodologia, da ideologia educativa, porque algumas podem trabalhar com uma filosofia de condicionamento e outras tantas podem trabalhar com a ideologia, com a filosofia de promover o outro, de tornar o outro sujeito. O grande desafio da educação é criar no indivíduo o desejo de aprender. Porque dali para frente ele é autônomo. A natureza humana, na natureza humana, os seres humanos não são acabados, não são predestinados e não são determinados. Embora até muitas crenças religiosas acreditem no contrário. Os seres humanos são criadores de respostas, inventores de soluções, construtores da realidade, artesãos da pessoalidade e atores da própria história, ou quem sabe até da história coletiva. Temos assistido algumas pessoas que mudam. Exemplo, João Carlos Leite, que esteve aqui nessa tribuna ainda agora há pouco, foi uma pessoa que inspirou outras tantas pessoas a mudar a sua comunidade. É pela educação que se consolida uma cultura. É pela ética que se filtram costumes, tradições, princípios e valores de uma cultura e lhe dá legitimidade. Conforme ainda agora há pouco eu falei, culturas do Oriente Próximo, do Oriente Médio, nem sempre estão em conformidade com a declaração dos direitos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são universais. Enquanto tal, são costumes filtrados pela ética, mais do que pela moral. Pela moral, cada país legitima o seu comportamento, mas a ética estuda a validade daquela moral. É pela educação e a cultura que se cristalizam valores de sustentabilidade. A educação para o cooperativismo compreende o ato de inserir as pessoas num contexto de valor. Repara, portanto, o seguinte, a distinção entre capacitação, treinamento... Só com esse bilhete aqui eu já perco uns 15 segundos. Valores da cooperação. Quais são esses valores? São os valores do cooperativismo. Adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia, independência, educação. Reparem, educação não é ainda formação. E formação não é informação. Informação não é formação, que não é educação propriamente dita. É preciso ter consciência dessas questões. A intercooperação, cooperação de uma cooperativa com outro, interesse pela comunidade. Vocês viram? É impressionante como o caso de São Roque de Minas fala do quanto que uma cooperativa derrama para dentro da sua comunidade e no momento que a sua comunidade se desenvolve, a cooperativa pode usufruir desse desenvolvimento. Um movimento nascido na Inglaterra chamado Transition Town, mudanças na cidade pequena. É isso que Joãozinho experimentou. O princípio doutrinário cooperativista emergente é a sustentabilidade. E a sustentabilidade se dá, inclusive, pela educação de uma comunidade. Mas eis ainda, peço a tolerância de um pouquinho mais, porque eu estou em processo de conclusão. Reparem, doutor Ronaldo Scucato frisou, o número de associados em Minas Gerais é de 1.232.000. O número de empregados é de 36 mil. Nós temos trabalhado com estratégia de educação presencial, educação à distância, meios gráficos físicos, meios gráficos virtuais. Como é possível dar conta de tal população? Se nós dividíssemos em turmas de apenas 30 pessoas em iniciativas presenciais, nós gastaríamos 41 mil turmas de 30 participantes. É pela estratégia do EAD, pela cultura não consolidada. As dificuldades que nós encontramos no educação à distância é que nós não temos uma cultura ainda, nós não temos uma disciplina para a gente se autogerir na autoaprendizagem. A nossa população não dispõe de todos os meios. E quando se existe a disponibilidade, não há habilidade suficiente para trabalhar com eles. O meio universalmente amigável à vasta população é o televisivo. Técnicas diferentes para diferentes públicos. A capacidade nossa televisiva poderá nos conduzir até lá. Por enquanto, continuamos com essas iniciativas, atuando com estratégias praticáveis junto aos públicos, conselheiros, diretores, gerentes, contadores, colaboradores, delegados, cooperados, adultos e jovens e mulheres, através da OSENG, da Credminas, da Secrenge, da Unicred, da Fundação Unimed, da própria Unimed e outras iniciativas do SEBRAE, por exemplo. Mas isso ainda é insuficiente para a gente dar conta dessa totalidade. O ano internacional, de acordo com Ban Ki-moon, o secretário da ONU, é para mobilizar os governos a que eles apoiem com essa iniciativa de hoje, a que o cooperativismo tenha muito mais frutificação na realidade mundial e, nesse caso, brasileira.